Está no ar o CBN Paraná. Confira as principais notícias do estado por aqui nesta quinta-feira, dia 14 de março. E começamos o nosso giro com a Juliana Takaoka, perdão, Juliana, da CBN Londrina. Mas uma pessoa foi presa suspeita da morte de uma mulher em Jataizinho. O caso que a gente vem acompanhando é aquela situação em que o corpo desta mulher foi encontrado em uma caixa d'água. Juliana, o homem contou para a polícia, esse segundo preso, o que teria motivado o crime?
Olá, bom dia, Joyce, bom dia a todos. Sim, na verdade, a motivação do crime já havia sido divulgada na entrevista coletiva de quarta-feira, né, que a motivação seria que o jovem, o adolescente de 16 anos, primo da vítima, ele havia roubado a moto de um traficante e essa prima dele o ameaçava de entregá-lo à família. E com medo dessa história vazar e ser morto por conta desse crime, ele planejou matar a prima. E na tarde de quarta-feira, um homem de 29 anos, amigo desse adolescente, ele também confessou participação na morte dessa senhora, dessa moça, né, Aline Santos, 27 anos, mãe de dois filhos, uma criança de 2 e outra de 6 anos, que havia saído, estava desaparecida desde sábado, quando falou à família que tinha um encontro amoroso marcado por aplicativo. O corpo dela, como você disse, foi encontrado na tarde de segunda-feira, dentro de uma caixa d'água em uma antiga algodoeira em Jataizinho, cidade que fica aqui na região de Londrina. E hoje, pela manhã, o delegado de Ibiporã, Vitor Dutra, falou como é que foi feita essa prisão do segundo suspeito pela morte de Aline Santos.
Com essas informações que nós tínhamos anteriormente, acabamos que, em depoimento, o segundo suspeito, que é maior, que foi preso no dia de ontem, havia controvérsias no depoimento dele, e ele acabou que se sentindo obrigado a confessar, porque ele sabia que de alguma forma a gente já tinha conhecimento da participação dele. Ele também tinha receio em relação à integridade física dele, porque com essa divulgação das prisões, a participação dele, pela proximidade dele com o menor, era muito notória ali na cidade, então com medo também de possíveis represálias devido ao crime.
De acordo com o delegado Vitor Dutra, esse segundo suspeito, ele disse no depoimento que ele não executou as facadas, ele segurou a vítima para que o menor executasse o crime. De acordo com o delegado ainda, né, essa jovem, ela tinha um relacionamento amoroso com o traficante, que seria dono da moto, que teria sido roubada pelo primo dela, e que por isso o medo dessa história vazar e ele ser morto por conta desse crime. Então, neste momento já temos duas pessoas, né, definidas nesse crime, o jovem de 16 anos que está apreendido no Sense, e esse maior de idade de 29, que também confirmou a participação na morte da Aline Santos. De acordo com o delegado, esse inquérito deve ser concluído na próxima semana, Joyce.
Muito obrigada, Juliana Takaoka, da CBN Londrina. E no Noroeste Paranaense, a Justiça aceitou uma denúncia contra um tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, acusado então de assediar uma bombeira, uma oficial de Maringá. Um tenente-coronel se tornou réu então nessa ação de assédio sexual movida por essa oficial. Ela era subordinada a ele. Brenda Karamaski, da CBN Maringá, acompanhando esses desdobramentos. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. A gente trouxe essa informação aqui quando a denúncia foi feita pelo Ministério Público e agora a Justiça aceitou, então. Esse segundo advogado da oficial que teria sofrido assédio, há provas materiais do assédio cometido por esse tenente-coronel, como mensagens por aplicativos de texto registradas, inclusive, em cartório. A primeira denúncia teria sido feita ao comando do Corpo de Bombeiros, mas a solução proposta teria sido a transferência da oficial, que não aceitou. Mais tarde, essa bombeira procurou o Ministério Público Estadual e foi determinado ao comando do Corpo de Bombeiros que instaurasse um inquérito policial militar para apurar os fatos. Essa apuração terminou no final do ano passado, foi encaminhada para a Justiça Militar e lá a Promotoria de Justiça entendeu que há indícios de autoria e materialidade dos delitos. Então, o tenente-coronel foi denunciado por 6 vezes no crime de assédio sexual previsto no Código Código Penal Comum e também crime de prevaricação previsto no Código Penal Militar. A defesa do tenente-coronel nega as acusações e, de acordo com o advogado dele, trata-se de uma falsa denúncia como represália. A oficial teria sido insubordinada e o tenente-coronel comunicou à corregedoria. A novidade nesse caso, então, é que a justiça aceitou a denúncia e o tenente-coronel, então, se tornou réu nesta ação de assédio sexual. A gente segue acompanhando esse caso e todos os desdobramentos a gente traz aqui no CBN Paraná também, Joyce.
Combinado. Muito obrigada, Brenda Karamaski, da CBN Maringá. No oeste do estado, mais um exemplo da imprudência nas rodovias. Um homem morreu em um grave acidente na BR-277 entre Santa Teresa do Oeste e Céu Azul, e o motorista tentava fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com um caminhão. As informações são da Jéssica Passos, da CBN Cascavel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Esse homem se envolveu em um grave acidente entre carro e caminhão na tarde desta quarta-feira, no quilômetro 628 da BR-277, entre Santa Teresa do Oeste e Céu Azul. O motorista do carro morreu na hora e o corpo ficou preso às ferragens. A parte frontal do veículo ficou totalmente destruída. As informações são de que o condutor tentava fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com o caminhão que seguia na pista contrária da rodovia. O resgate foi bastante difícil por conta da condição que ficou o veículo, completamente destruído. 3 militares do Corpo de Bombeiros estiveram empenhados na remoção do corpo. Além disso, o caminhão envolvido tombou e ocupou parte da rodovia e, por conta dessa interdição, o trânsito sentido Foz do Iguaçu ficou comprometido. O Departamento de Estradas de Rodagem foi acionado para fazer a remoção do caminhão e da carga. O homem era morador de Cascavel e foi identificado como Fábio Luiz Ronique, de 39 anos. O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cascavel. Volto com você, Joyce.
As informações, então, da Jéssica Passos, da CBN Cascavel. Na saúde, o nosso destaque vai para a região dos Campos Gerais e a confirmação da instalação do Hospital do Câncer em Ponta Grossa. Ao vivo aqui na CBN, Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Luciana.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A confirmação aconteceu no fim da tarde de ontem. O Hospital do Câncer começará como um ambulatório com consultórios de atendimento até se transformar no centro de referência regional. O investimento será superior a R$13 milhões na reforma do antigo Hospital Evangélico na região central. Segundo a prefeita Elizabeth, este é um trabalho de muitas mãos que vai permitir tratamento humanizado e de qualidade, inclusive com quimioterapia. A prefeita destaca com o empenho do governador Ratinho Júnior, do secretário de Saúde Beto Preto e dos deputados Marcelo Rangel e Sandro Alex, mas principalmente do ex-deputado Plauto Miró Guimarães, que garantiu no passado os recursos para a construção do Hospital do Câncer. Todo o trabalho será gerenciado pela Santa Casa de Misericórdia. A Prefeitura de Ponta Grossa terá um grupo de trabalho para tramitação interna e aprovação dos projetos junto à Vigilância Sanitária. O Hospital do Câncer será incluído no rol das emendas impositivas da Câmara dos Vereadores. Em uma segunda etapa de investimentos entre a Santa Casa, Prefeitura e Governo do Paraná, serão investidos mais R$15 milhões para adequação de mais 20 leitos de UTI, onde hoje funciona o setor administrativo ali no prédio histórico da Santa Casa, na Avenida Doutor Francisco Búrzio. Eu volto com você, Joyce.
Muito obrigada, Luciana Brick, de CBN Ponta Grossa, aqui dentro do CBN Paraná. E para a gente fechar esse giro de hoje, aqui em Curitiba está repercutindo muito, muito mesmo, a morte de uma ciclista. No último final de semana, ela passou mal durante a descida da Serra do Mar entre Curitiba e o litoral paranaense, pela BR-277. Foi socorrida por uma enfermeira que passava por ali, só que a morte cerebral dela foi confirmada ontem e a família decidiu pela doação de órgãos. Então é o assunto da Marina Prota, da CBN Curitiba, nesta quinta-feira. Bom dia, Marina.
Bom dia, Joyce, e a todos os ouvintes. A ciclista Maria Claudete de Carvalho, de 64 anos, que sofreu um mal súbito e caiu de bicicleta na BR-277 no fim de semana, teve a sua morte encefálica confirmada nesta quarta-feira e, de acordo com o Hospital Universitário Cajuru, a família optou por doar os órgãos. Depois de 2 dias internada internadas na unidade, internada na unidade de terapia intensiva do Cajuru. A família de Claudete fez o aceite para doação dos órgãos da ciclista e seguiu o procedimento para salvar mais de uma dezena de vidas. A coordenadora do Sistema Estadual de Transplante, Juliana Ribeiro Juni, explica como é feito esse procedimento para que a doação aconteça.
Quando a gente tem no hospital, né, uma pessoa que é identificada, que está com morte encefálica, porque são nesses casos que a gente pode ser doador de órgãos, então é acompanhada pela equipe do hospital, é feito o diagnóstico de morte encefálica no paciente, né? Esse diagnóstico ele é feito através de um protocolo estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina. É realizado exames clínicos, exames de imagem, exames de laboratório para decretar a morte, né, do paciente, para ter o diagnóstico da morte encefálica do paciente. A partir do momento que o paciente tem o diagnóstico de morte encefálica, é conversado com a família sobre a possibilidade de doação. Então, qualquer pessoa pode ser doadora, desde que não tenha nenhuma doença que comprometa os órgãos que vão ser doados.
Em 2024, foram realizados 130 transplantes de órgãos de doadores falecidos entre janeiro e fevereiro, segundo dados do Sistema Estadual de Transplantes do Paraná. Entre as pessoas, 194 que tiveram mortes com notificação para serem possíveis doadoras, apenas 79 efetivamente fizeram a doação. A taxa de recusa familiar no Paraná hoje é de 25%, abaixo do índice nacional, que é de 43%. A conversa com os familiares é indicada pelas pessoas que fazem parte do sistema de doadores de transplantes como uma forma de indicar que você quer se transformar em um doador. No Paraná, são 2.073 pessoas esperando por um transplante de rim, que é o órgão com maior número de pessoas na lista de espera, seguido pela córnea, que tem 1.323 pessoas no aguardo. Ainda na fila estão 245 pessoas esperando por um fígado e outras 40 que precisam de um coração. Então, a doação de órgãos não impede que a pessoa seja velada, que a cerimônia seja feita com o caixão aberto, e a conversa com a família em vida é importante para que a pessoa possa efetivamente ser uma doadora de órgãos. Joyce.
Obrigada pelas informações. Mais uma oportunidade, apesar da tristeza, da tragédia, muita repercussão desse caso, de lembrarmos sobre essa importância de doação de órgãos. Nós fizemos hoje o CBN Paraná, conectando mais uma vez a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Ponta Grossa.